Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Essa é a lição para domingo, dia 2 de agosto de 2026. Tema: Amor. Versículo de ouro, João. Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Cristo Jesus. Leitura responsiva, Romanos. Que toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pela ira, mas também por causa da consciência. A nenhum homem devais coisa alguma, senão o amar-vos uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Por isso, tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nessa palavra: tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. A Bíblia, Mateus. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, movido de compaixão por eles, curou os enfermos. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão para que eles, indo às aldeias, eles compram mantimentos. Mas Jesus lhes disse: eles não precisam partir. Dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, encheram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Lucas. Então Jesus lhes disse: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Ao que te ferirem uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tomar a capa, não o proíba de tirar-te a túnica também. Dá para cada homem o que te pedir, e aquele que levar os teus bens, não lhes exija que os devolva. E assim como queireis que os homens vos façam, faze-lhes também vós o mesmo. Porque se amardes aos que vos amam, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem espereis receber, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também emprestam aos pecadores para receberem novamente outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes de volta, e será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como o vosso Pai também é misericordioso. Primeira carta de João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Nisso está o amor, não que nós amamos a Deus, mas em que Ele nos ama e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos ama, devemos também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisso sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito e nós vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Ele é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Nisso, o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Porque, como Ele é, assim nós somos também neste mundo. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo. Porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque ele primeiro nos amou. Se o homem diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, ele é mentiroso, porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Primeira carta aos Coríntios. Ainda que eu tivesse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse a caridade, eu me tornaria como bronze barulhento ou um símbolo estridente. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse a caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. A caridade é paciente, boa. A caridade não é invejosa, a caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, mas busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se alegra com a iniquidade, mas fica feliz com a verdade. Suporta todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então eu conhecerei como também eu sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Lerei agora as passagens correlatadas com o livro Texto da Ciência e Saúde, com a chave das escrituras de Mary Baker Eddy. A parte vital, o coração e a alma da ciência cristã é o amor. Somente o amor pode transmitir a ideia ilimitada da mente infinita. A prova de toda oração reside na resposta a estas perguntas. Amamos mais o nosso próximo por causa desta súplica? Será que persistimos num velho egoísmo, satisfeitos por termos orado por algo melhor, embora não demos provas da sinceridade dos nossos pedidos, ao viver em consonância com a nossa oração? Se o egoísmo tiver dado lugar à bondade, consideraremos o próximo de modo altruísta e abençoaremos aqueles que nos abençoam, mas jamais cumpriremos esse grande dever simplesmente pedindo que ele seja realizado. Há uma cruz a ser tomada antes que possamos desfrutar a realização de nossa esperança e fé. Amas o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Este mandamento abrange muito, inclusive a renúncia a toda sensação, afeição e adoração meramente materiais. Esse é o eu dourado do cristianismo. Como um só Pai, isto é Deus, toda a família humana seria de irmãos e com uma só mente, e essa mente, sendo Deus ou o bem, a fraternidade humana consistiria em amor e verdade e teria a unidade de princípio e o poder espiritual que constituem a ciência divina. Nosso mestre expulsava demônios, males e curava os enfermos. Deveria dizer-se também de seus seguidores que eles expulsam o medo e todo o mal de si mesmos e dos outros e curam os enfermos. Deus concede a ideia menor de si mesmo como um elo para o maior. E em contrapartida, o que é mais elevado sempre protege o que é mais humilde. Os ricos em espírito ajudam os pobres numa grande fraternidade, tendo todos o mesmo princípio, ou Pai. E bem-aventurado é o homem que vê a necessidade do seu irmão e a supre, buscando o seu próprio bem no bem do outro. O amor confere a ideia espiritual mais humilde, poder, imortalidade e bondade que resplandece em tudo como uma flor que resplandece através do botão. Todas as variadas expressões de Deus refletem saúde, santidade, imortalidade, vida, verdade e amor infinitos. Pergunta: como posso progredir mais rapidamente na compreensão da ciência cristã? Resposta: estude a fundo a letra e assimile o espírito. Apegue-se ao princípio divino da ciência cristã e siga as ordens de Deus, permanecendo firme na sabedoria, na verdade e no amor. Na ciência da mente, você logo constatará que o erro não pode destruir o erro. Aprenderá também que na ciência não há transferência de sugestões malignas de um mortal para outro, pois existe apenas uma mente, e essa mente onipotente é sempre presente e refletida pelo homem e governa todo o universo. Você aprenderá que na ciência cristã o primeiro dever é obedecer a Deus, ter uma só mente e amar o próximo como a si mesmo. Todos nós devemos aprender que a vida é Deus. Pergunte a si mesmo: estou vivendo a vida que se aproxima do bem supremo? Estou demonstrando o poder sanador da verdade e do amor? Se assim for, o caminho se tornará mais brilhante até o dia perfeito. Seus frutos provarão o que a compreensão de Deus traz ao homem. Mantenha sempre este pensamento. É a ideia espiritual, o Espírito Santo em Cristo, que o capacita a demonstrar, com certeza científica, a regra da cura, baseada em seu princípio divino, o amor que sustenta, sobrepaira e abrange todo o ser verdadeiro. O que mais necessitamos é da oração, do desejo fervoroso de crescimento na graça, expressa em paciência, mansidão, amor e boas obras. Assim vemos, tanto no primeiro quanto no último livro da Bíblia, em Gênesis e no Apocalipse, que o pecado deve ser reduzido, cristã e cientificamente, ao seu nada original. Amai-vos uns aos outros. Primeira carta de João 3:23. É o seu conselho mais simples e profundo do escritor inspirado. Na ciência somos filhos de Deus, mas tudo o que é do sentido material ou mortal não pertence aos seus filhos, pois a materialidade é a imagem invertida da espiritualidade. O amor cumpre a lei da ciência cristã e nada menos do que este princípio divino, compreendido e demonstrado, pode jamais proporcionar a visão do Apocalipse, abrir com a verdade os sete selos do erro ou desvendar as inúmeras ilusões do pecado, da doença e da morte. Sob a supremacia do Espírito, ver-se-á e reconhecerá que a matéria tem de desaparecer. Aquele que compreende em grau suficiente o princípio da cura pela mente aponta ao seu aluno tanto o erro quanto a verdade, tanto a prática errada quanto a correta. O amor a Deus e ao próximo é o verdadeiro incentivo, tanto na cura quanto no ensino. O amor inspira, ilumina, indica e guia o caminho. Motivos corretos dão asas ao pensamento e força e liberdade à palavra e à ação. O amor é a sacerdotisa do altar da verdade. Aguarde pacientemente que que o amor divino se mova sobre as águas da mente mortal e forme o conceito perfeito, a paciência deve realizar a sua obra perfeita. O princípio divino do primeiro mandamento fundamenta a ciência do ser, pela qual o homem demonstra saúde, santidade e vida eterna. Um Deus infinito, o bem, une homens e nações, constitui a fraternidade humana, põe fim às guerras, cumpre a escritura, ama o teu próximo como a ti mesmo, aniquila a idolatria pagã e a cristã, tudo o que há de errado nos códigos sociais, civis, criminais, políticos e religiosos, iguala os sexos, anula a maldição sobre o homem e não deixa nada que possa pecar, sofrer, ser punido ou destruído. A ciência divina, a palavra de Deus, diz as trevas sobre a face do erro. Deus é tudo em todos, e a luz do amor, sempre presente, ilumina o universo.